de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A gente começa mais um Tropa de Elite, iniciando mais uma super manhã, né? E a gente concluindo mais uma super semana com você, dando esse prestígio mais que especial, colocando Tropa de Elite em primeiro lugar na audiência. Porque você, amigo ouvinte, é prioridade aqui neste programa, viu? Programa do povo. Programa que tem espaço aberto para sua participação através do nosso WhatsApp 739-8829-1029. Manda sua mensagem, mensagem de áudio, mensagem de texto, linha aberta para sua participação. Nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Vini Santana, Nádia Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E para falar de futebol, hoje tem um baba de sexta, a turma já se preparando aí, né? A PPM, CPR Sul, né? Uma super sexta-feira. Tá um vento danado aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. O Edenildo Braga traz todas as informações do futebol no nosso programa, no nosso quadro Bola Dentro. O Tropa, que tem um oferecimento todo especial: Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico. Vamos ouvir o bom dia dele, repórter policial mais premiado da Bahia. Chega chegando no Tropa,
Marinho Santos. Chegando, chegando para dar bom dia para todo mundo, acordando o presidente da Câmara de Vereadores e de Uruçuca, debaixo da coberta. Meu amigo Zé Pedro, acorda pra vida, meu filho. Hoje é sextou, viu? É sexta-feira, acorda Uruçuca, acorda aí você, Serra Grande, meu amigo ex-vereador, Dai da Serra também tá debaixo da coberta. Estamos com mais uma edição da série do Tropa de Elite no seu rádio até as 8.
Muita informação, prestação de serviço e a participação do povo. E hoje tem entrevista, né? Você tá pedindo aí para acordar o presidente da Câmara, já tá acordado, já de rádio ligado aqui na Gabriela, porque hoje vamos entrevistar o ex-prefeito e atual administrador de Serra Grande, o Moacir Leite Júnior. Qual será o futuro político do Moacir Leite Júnior, seu repórter?
Ao vivo aqui no Tropa de Elite, vai ser sabatinado o ex-prefeito, atual administrador de Serra Grande, o Moacir Leite.
Vamos conferir a partir de agora as manchetes que serão destaques na edição dessa sexta-feira do Tropa de Elite. Confere com a gente, hein? As manchetes do nosso programa. Antes das manchetes, deixa eu trazer como é que vai ficar o tempo para essa sexta-feira. Tá um vento danado, né, rapaz? A primavera chegou com vento que fala em me Deus, Nossa Senhora. Como é que tá o tempo para hoje? Agência Clima Tempo e as primeiras informações chegando. Bom, Gabriela Senta, Estúdios Gabriela FM na Avenida Itabuna. Estamos aí com os termômetros marcando 22 graus. Tá um friozinho, tá um vento, né? E a gente fica preocupado aí com esse vento. 5% apenas é a probabilidade de chuva para hoje, seu repórter. Céu está nublado nesse início de manhã de sexta-feira. É, vamos agora às manchetes que serão destaques no nosso programa.
Tático ostensivo rodoviário e a Rondesp da Polícia Militar durante operação bancária prende foragido da justiça por homicídio.
Intervenções da Coelba não resolveram os problemas de queda de energia. E a Zona Sul de Ilhéus continua sofrendo, seu repórter.
Companhia Independente da Polícia Militar 68, que tem o comando do Major Carlos Araújo, foi até o Alto Formoso. E lá um elemento foi abordado, encontrado maconha, crack e pinos de cocaína.
Trabalhadores e trabalhadoras da Inaceres aprovam pauta de reivindicações para as negociações da campanha salarial com o Sindicacau.
Guarnições da Polícia Militar e da Polícia Civil durante incursão no Cominho, Barra de Itaipe, informaram que foram recebidas as guarnições a tiros, a balas, por Anderson Oliveira dos Santos, vulgo Calambau, de 30 anos.
Olha, tem notícia boa aqui, viu? Feira Criativa e Cultural do Abrigo São Vicente de Paulo acontece hoje, sexta-feira, dia 26. E continua também, a gente vai estar divulgando aí, né, a programação da Festa de São Vicente, o padroeiro das obras de caridade e o padroeiro dos idosos. O que é que tem mais ainda, seu repórter?
Notícia boa aqui, o Porto de Ilhéus terá licitação para dragagem e engordamento das praias de São Miguel e São Domingos.
Essas e outras você vai acompanhar a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação, Palque da Enxico, da Em Francisco. Vamos juntos até as 8. Bom dia para todo mundo. Tem entrevista logo mais a partir das 7. É sexta-feira, 26 de setembro de 2025, e a edição do Tropa já está no ar.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 12 minutos. 6:12. Olha, o Porto de Ilhéus, até que fim, viu? Terá licitação. Essa licitação vai dragar o engordamento das praias de São Miguel e São Domingos. Acho que vai ter uma alternativa, vai ser uma alternativa, vai ser uma solução, né? E de acordo com o aviso, o critério de julgamento será por técnica e preço, para poder fazer a licitação aí, a Companhia das Docas do Estado da Bahia, Codeba, que publicou no Diário Oficial da União, do último dia 22 de setembro, o aviso de licitação para a contratação de empresa especializada em levantamentos, estudos e elaboração de projetos básicos de dragagem de aprofundamento do canal do Porto de Ilhéus, no Malhado. Esse processo inclui ainda o aterro da retroárea, o engordamento das praias do norte e também do bairro São Domingos, tem, além do balizamento e da sinalização náutica em caráter provisório e definitivo. Então, a licitação está registrada, tem a numeração 90005/2025, tramita no processo, existe um processo, e de acordo com o aviso, o critério de julgamento será por técnica e preço. O edital já está disponível no site da Codeba, www.codeba.gov.br. A entrega dos envelopes poderá ser feita a partir desde ontem, dia 25, 8 horas. Prazo final da entrega, 2 de dezembro de 2025, às 9 horas. Mesmo dia e horário da sessão pública presencial para abertura das propostas técnicas. E a gente vai estar chamando aqui, essa abertura inclusive será realizada na sala de licitações da sede da Codeba, na Avenida da França, lá em Salvador, número 1551. Então aí,
Próxima semana.
Próxima semana, aqui. Segunda-feira, né, Silvio?
Segunda-feira.
Segunda-feira.
Hoje é sexta, sábado, sexta. Domingo, segunda-feira, sete da manhã aqui.
Não tem erro.
O ex-vereador, o Augustão, que levantou essa bandeira lá atrás, quando ainda era vereador, vai estar ao vivo aqui no programa explicando aos moradores do bairro São Miguel e também do bairro São Domingos. Então é coisa boa, a engorda vem aí, né? E você vai ter aí, a Prefeitura de Ilhéus também vai ter o momento certo de fazer alguma coisa no bairro São Miguel.
Né? São Miguel e São Domingos, viu?
Algumas casas.
São Miguel e São Domingos.
Tanta coisa ruim que aconteceu, meu agora Deus vem coisa céu. Boa.
Eu tô curioso para saber como é que vai funcionar essa engorda.
Quem vai explicar vai ser o ex-vereador Augustão.
Vamos aguardar, viu, seu repórter? Olha, a notícia boa, a iniciativa fortalecendo a preservação ambiental, ampliando áreas verdes na cidade, bairro do Iguape, né? Setembro Verde, a gente comemora aí. Tem um Setembro Amarelo também de conscientização, né? Sobre a questão do suicídio, a luta para a gente ter um trânsito mais seguro. E tem o Setembro Verde também, a ação desse Setembro Verde, que representa aí uma medida de compensação e restauração ambiental em razão, né, de muitos empreendimentos que são construídos aí e acabam desmatando. Então teve um plantio esta semana de árvores lá no bairro do Iguape, na área ali onde vai ser construído o novo Minha Casa Minha Vida de Ilhéus, tá? Ilhéus avança em práticas de sustentabilidade que fortalecem a relação entre a cidade e a natureza, promovendo benefícios para a comunidade. Mandar um abraço a todos envolvidos aí nesse projeto, viu? Vamos lá, primeira passadinha já no nosso WhatsApp. Vamos trazer o locutor vereador Matheus Santos para deixar você muito que bem informado. Já já eu divulgo a programação de hoje da festa de São Vicente, né? O novenário de São Vicente que vai até domingo, dia 28, no bairro da Conquista. Matheus Santos, são 6 horas 17 minutos. Chegue chegando com o nosso primeiro giro.
Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, em programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é sexta-feira, dia 26 de setembro, sextou, hein? Olha, e chegou o grande dia, o Festival de Forró de Itacaré 2025. Serão 3 dias de muita música e tradição, celebrando a cultura nordestina no coração da nossa cidade. Todos os dias a alegria começa com a puxada da Rural Elétrica, saindo da Praça das Mangueiras, passando pela Pituba e chegando até a Orla. E à noite a festa continua no palco principal da Praça São Miguel, com grandes nomes do forró que vão garantir um espetáculo inesquecível. Então, começa hoje, dia 26, vai 27 e 28 de setembro. Itacaré, Praça das Mangueiras, Pituba, Orla e Praça São Miguel. Uma realização da Prefeitura de Itacaré com apoio da Câmara de Vereadores em base governo do Estado da Bahia através da CETUR. Olha só, meu caro Robertinho Scarpita, Marinho Santos, mas atenção, viu? Atenção, muita atenção mesmo, porque tem uma alteração. Se ligue, o roteiro da Rural Amarela é diferente no dia 26, que é hoje, tá bom? Se ligue. Hoje, sexta-feira, a Rural Amarela abre o Festival de Forró de Itacaré com um roteiro especial de abertura a partir das 20 horas. O percurso será pelas principais ruas e praças da cidade, levando muita música, tradição e alegria para dar início a essa grande festa. Ponto de partida, Praça 2 de Julho do Canhão. Venha acompanhar e participar e celebrar com a gente, Prefeitura de Itacaré. Olha só, falando de Uruçuca, especialmente, daqui a pouco estará aqui no estúdio da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, o Moacir Leite Júnior, administrador de Serra Grande, ex-prefeito de Uruçuca, nosso eterno querido prefeito Moacir, vai estar daqui a pouquinho aqui no estúdio ao vivo hoje, tá bom, gente? Então, vocês aí, não desliguem o rádio, porque já já Moacir Leite Júnior estará dando entrevista aqui no Tropa de Elite, a metralhadora da informação. E para você que está dando essa carona, dando essa moral para a gente, muito obrigado pelo carinho. Um excelente final de semana para todos. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até segunda.
Até segunda. Bom final de semana para você, Matheus Santos. E um abraço à turma aí, né? Em Itacaré, hoje começando o Festival de Forró, Targino Godinho, Cacau Culete, grandes atrações. E na segunda-feira tem a festa, né? A festa de São Miguel, seu repórter. Vai ter trio da Ruana, vai ter também Rosa de Saron, né? Para os evangélicos aí. O Nego de Saronga, ele está seguindo os passos do Antônio Dionísio com, né, um calendário de eventos gigantesco para a cidade de Itacaré. Graças a Deus, Ireus também está no caminho. Uma expectativa grande, né, para o anúncio do nosso grande Réveillon, prefeito Valderico Júnior, né, nos últimos detalhes aí, para a gente poder anunciar o grande Réveillon de Ilhéus, para a turma das pousadas, hotéis, né, todo o trade, as pessoas se programarem, convidar os amigos, venham para Ilhéus para curtir a virada de ano na cidade de Ilhéus. Então, o prefeito já sinalizou, né, o Réveillon, e nos próximos dias aí está sendo, né, divulgado toda a programação para o Réveillon Ilhéus, a virada de ano, né? O primeiro Réveillon da gestão do prefeito Valderico Júnior. E parabéns aí a turma em Itacaré, hein? Se der, vamos dançar um forrozinho, né? Dançar um forrozinho lá em Itacaré, é sempre bom. 6h20 na Bahia, 6h20. Daqui a pouquinho a gente passa no nosso WhatsApp, hein? Vai se atrasar, não. Olha, eu tenho notícia boa aqui. O Paulo Gannen, seu repórter. A Prefeitura de Ilhéus, representado pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, o Paulo Gannen, participou lá em São Paulo da cerimônia de entrega do selo CSC, Ecossistema de Inovação. O município foi agraciado na categoria Prata, reconhecimento nacional que valida a jornada de Ilhéus rumo à consolidação como um polo de conhecimento, tecnologia e desenvolvimento sustentável. O selo CSC Ecossistema de Inovação, ele é concedido aí às cidades que se destacam, né, pela colaboração entre governo, academia e iniciativa privada. Aqui em Ilhéus, essa construção coletiva é marcada por políticas públicas de incentivo, fortalecimento de startups, né, criação aí do Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia e pela atuação de instituições como a UESC, a Universidade Federal do Sul da Bahia, o IFBA, SENAI, SEBRAE e o CEPED. Entre os pilares desse ecossistema estão o governo municipal, responsável pela criação de leis, programas e eventos voltados à inovação com o apoio dos governos do estado, né, e o governo federal, a academia, por meio da universidade, institutos que tornam talentos e desenvolvem pesquisas estratégicas. A gente viu a semana de inovação, é a participação dos alunos do SESI, né, do SENAI, todos envolvidos aí. E aí o Paulo Gana, ele disse o seguinte: olha, recebeu o selo, né? Receber o selo é muito importante para a cidade de Ilhéus. O prefeito Valderico Júnior, ele fala, né, do reconhecimento do trabalho coletivo que está sendo construído em Ilhéus. Esse é apenas o começo. Vamos continuar investindo em tecnologia, conhecimento e oportunidades para transformar a nossa cidade em um verdadeiro polo de inovação e desenvolvimento sustentável, afirmou o prefeito Valderico Júnior. Paulo Gannen nem se fala, feliz da vida. Um bom retorno aí ao nosso secretário Ilhéus. Seu repórter, ainda repercute a operação de ontem aí? Você tem notícias, né? O Calambau tombou, trocou tiro com a polícia, foi socorrido ainda, encaminhado à emergência do Costa do Cacau?
É, a informação da polícia é que houve troca de tiros quando na chegada da polícia aí houve o revide. Calambau foi morto após essa intervenção policial lá no Cuminho, na Barra de Itaipe. As guarnições da Polícia Militar e da Polícia Civil, durante incursão na localidade, informaram que foram recebidas, repito, a tiros por Anderson Oliveira dos Santos, vulgo Calambau. Calambau tinha 30 anos, as forças de segurança revidaram no sentido de conter a injusta agressão e, mesmo ferido, o Calambau ainda foi socorrido na viatura, mas chegou praticamente morto na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. E, de acordo com a Polícia Militar, foi encontrado em posse de Calambau, um revólver com alguns cartuchos intactos e outros deflagrados. O BO, o boletim de ocorrência, foi registrado como auto de resistência pela delegacia, ou melhor, pela delegada de plantão, a doutora Andréa Tamboni, na presença dos policiais militares lotados na companhia especializada Rondesp Sul. Então aí o que aconteceu...
Tirou o sossego no início da manhã de ontem, né?
Na verdade...
A turma estava tomando café, acordando e já viu o furdunço.
Na verdade, a polícia foi no cominho, já tinha um endereço certo, já tinha um cara para poder a polícia tentar prender, que não era o Calambau. O coroa aqui, na garupa da moto, no Horto Florestal...
As imagens, né, captaram...
Atirou e matou o Jackson...
Beco da Quimil.
E aí, as câmeras de...
Vídeo monitoramento.
Mostrou o coroa. Aí o coroa foi identificado como morador do Cominho. Aí a polícia não teve outra alternativa. Vamos lá para poder prender esse cara. O cara deve ser altamente perigoso. E segundo a polícia, ele tem na lista mais outros homicídios. O coroa. Aí o coroa...
Deu linha.
Pilotou.
Coroa foi embora.
O Calambau, que de vez em quando dormia na casa do coroa, no cômodo do coroa lá, ele estava no lugar errado, na hora errada. E aí, de repente, a polícia, quando chegou, ele também tinha as suas travessuras.
Se deu mal.
E aí foi revidar. Segundo a polícia, ele revidou. Quando ele revidou, a polícia também revidou. E aí o cara com revólver, velho, você imagina a Rondesp, o tático ostensivo rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual, com os armamentos de primeira geração.
Complica,
e aí
o
Calambau tombou, perdeu a vida.
Complicou aí a situação.
Ainda novo, 30 anos.
30 anos, senhor repórter.
Poderia ter dois caminhos na vida. O caminho do bem, eu sempre estou dizendo aqui, e o caminho do mal. Ele escolheu o caminho do mal e estava na hora errada, no lugar errado... Quando a polícia chegou, foi dormir
agora,
no lugar
errado. A polícia
errado.
Continua aí na busca para capturar esse autor, né?
Esse autor, porque tem este homicídio e mais outros homicídios.
Uma ficha
segundo
aí,
informações,
né?
Da
e
polícia.
Se futucar, pode encontrar mais.
É, o coroa bota para ver doer.
Vamos lá, vamos seguindo com tropa. 6h27 na Bahia. Vamos no Zap Zap. Daqui a pouquinho tem mais um giro regional, hein?
Tropa de elite. Aqui o povo fala.
Sempre antenada, sempre ligada no Tropa de Elite. Cida Nascimento. Bom dia, bom dia, bom dia, Cida.
Bom fim de semana pra você, Maritão.
Sextou.
Que Deus proteja você.
Amém.
Nesse fim de semana maravilhoso que é. Chegou sexta-feira, é hora da gente passar o dia tomando uma geladinha no sábado, né? Não?
Vai tomar geladinha.
Aí,
né?
Eu preciso mandar um bom dia especial para meu neto Guilherme, meu filho Danilo, para vocês todos da rádio. E estou sempre ligado em vocês.
Valeu, Cida! Beijo enorme pra você, a Vanesca. Vanesca tá dando um bom dia. Vanesca tá lá no Som e Mar, né? Arrasaram a entrevista hoje com o Moacir. Manda um abraço pra ele. Deus abençoe vocês nesta sexta-feira. Bom final de semana. Valeu, Vanesca. Marcos Teles, bom dia. Dupla do Tropa. Um abraço pra você, Marcos Teles, lá no Nelson Costa. Rosa Lima, na Avenida Esperança. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Que Deus abençoe vocês, hein? Tô na escuta, ouvindo tropa, tomando um cafezinho gostoso. Manda um alô pra minha família Lima aí. Valeu, Rosa. Um abraço. Marrom de Neus, na linha 1 do Tropa. Acordou cedo hoje, hein? Bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Sextou. Friozinho na Ilha de Neus. Primavera chegou, né? É, vamos que vamos. Rapaz, tem aqui na região do Malhada alguns terrenos abandonados. Principalmente aqui mesmo, próximo, quase em frente à Igreja Universal, aqui na Lindolfo Colo, que é ao lado de um ponto de ônibus ali que oferece risco. Principalmente as mulheres que saem da igreja e ficam ali aguardando o ônibus. Aí para suas residências. Notificar os donos, né, a prefeitura fazer algo e cobrar dos donos para que seja fechado ali. Ali é um, ali é, é um abrigo de malacas.
Bem vamos lembrado, viu? Bem
vou
lembrado.
A todos o Marrom de Ilhéus.
Bem lembrado, viu, Marrom? Bom dia, bom dia, bom dia, Rosângela.
Bom dia,
dia
Robastinho, Capitão Marinho Santo.
Bom dia.
Todos vocês, nosso aí, a respeito do colírio do Crocroma. E sobre essa ladeira e da subida da creche, que os 99 não querem subir mais. Bom dia pra todos.
Bom dia. Qual é essa ladeira do, da creche aí, seu repórter? Que a Rosângela falou pra gente. Luiz Cláudio, bom dia. Tô preparado aqui, viu? É, bom dia para os melhores da comunicação daqui a pouco. Vamos lá. É o Bahia de Sexta. Faz a turma do Baba aí. Um abraço. Gilmar do Basílio, também ligado com a gente. Cleber do São Domingos, um bom dia repleto de bênçãos para todos. Um abraço, um abraço. Júlio César tá lá curtindo a gente no Nosso Senhor da Vitória. Vamos pro Salobrinho agora. Acordou cedo hoje, deu formiga na cama. Alô, Denildes. Bom dia, Dede.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. Robertinho, eu tô passando por aqui hoje pra desejar feliz aniversário pra Silene. É uma ouvinte do Topa, tá ligada. Que Deus abençoe, sim. Te dê muitos anos de vida, paz e saúde. Um abraço da Dede.
Legal,
tudo de bom pra você.
Silene, aniversário.
Tá ligado, né? No Tropa C desde o início. Um abraço, que Deus abençoe seu dia sempre.
Sempre, viu?
Sua comemoração ao lado de seus familiares, de tudo de bom pra você.
Parabéns aí, parabéns a todos os aniversariantes de hoje. Daqui a pouquinho tem mais uma passada, viu? Jovens do Malhado, obrigado pelas mensagens aqui. As Mebete lá do Sol e Mar. Também sempre acordando cedinho e acompanhando Tropa de Elite, o número um das manhãs. Bom, segue a programação aí dos festejos de São Vicente. São Vicente, o padroeiro aí das obras de caridade, né? São Vicente, cadê a programação de hoje? Já tá, chegou aqui, né? Hoje é oitava noite aí, sexta-feira, 26 de setembro, 19 horas. O tema... O que as crianças podem dizer à igreja hoje? Convidados à Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e Paróquia Santa Rita, dedicada às irmãs do abrigo e do grupo de voluntárias Maria Clara. Hoje a doação é o óleo, né? O óleo de soja aí, né? Para ajudar. Cada dia, né? Tem uma doação e hoje é o óleo. Então vamos todos participar até o dia 28, até domingo. É a festa de São Vicente, o novenário aí, o padroeiro das obras de caridade e dos idosos. Hoje, então, sexta-feira, oitava noite, você não pode perder. Deixa eu mandar um abraço para a turma do Corte Legal, é, a turma do Corte Legal. Alô, Stanley, um abraço para você. Bom dia, seu repórter. Salão Corte Legal já está aqui ligadinho no Tropa de Elite. Né, o Wagner só veste branco agora todas as sexta-feira, né, e o Chico foi vestido hoje com a camisa do Flamengo. O Flamengo ganhou nos pênaltis ontem, né, mas ganhou. Vai ter muita camisa do Flamengo hoje circulando nas ruas de Ilhéus. E já a gente traz o nosso quadro Bola Dentro aqui no Tropa.
Olha, Scarpe, deixa eu mandar um abraço para Jéssica, o Derinho, para a mãe dela, Dona Gaza, e para o primo dela, alemão, tá lá na Ribeira das Pedras, na Fazenda Ponto Chique, ouvinte do Tropa de Elite todos os dias. E o Val do Empim, o Val da Rodovia Ilhéus Itacaré, lá da Fazenda do, sim, saudoso Osmaçá. Hoje, de manhã cedo, ele meteu um farol para a pista, meu amigo. Que farozão bonito.
Será que ele não sinalizou o Aipim?
Não, deu uns 3 ou 4 pisca-pisca. Só quando você for comigo pro lado de lá, nós vamos passar no Val. Eu quero saber onde é que ele comprou aquele farol. Porque eu também quero comprar um, viu?
Hoje a família aí, o Cip e o Valdevan, né, em festa, aniversário aí da Joseane, a popular Joyce, lá em Juerana, recebendo os parabéns. É, são 8 irmãos, viu, seu repórter? Familiares, amigos comemorando aí. E o Cipa já disse: a galinha e o Gaiamum, ele e o Valdevan, cabana da Anitta será o palco, viu, seu repórter? O Tropa de Elite vai degustar aí essa iguaria da Vila Juerana.
Olha, Scarpita, tem
agora
uma...
Não enrola não, viu? Se ficar enrolando, a gente vai comprar.
Eu tenho uma notícia boa pra você que tem carro.
É?
proprietários de veículos. Para a próxima semana vem aí a grande promoção da promoção de Jal Autopeças, Scarpe.
Que notícia boa, hein? A Jal Autopeças, o bom mecânico sempre indica Jal Autopeças. Tá chegando o Vini Santana, é hora de mais um giro pela nossa região, hein?
Região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o giro regional nessa manhã de sexta-feira com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no arroba vidal.pratas. Vidal.pratas, esse é o Instagram. Os ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Ubaitaba. Olha só, um acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira no trecho urbano da BR-330, nas proximidades do bairro Relíquia. Segundo informações de testemunhas, um adolescente de 16 anos conduzia uma motocicleta motorizada à margens da rodovia, quando, ao tentar ingressar na BR-330, acabou colidindo com um veículo. O jovem apresentou escoriações leves pelo corpo e recebeu um atendimento de uma equipe do SAMU, sendo encaminhado ao Hospital Municipal de Ubatã. O condutor do veículo de passeio se apresentou na delegacia do município. Uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal esteve no local e registrou a ocorrência. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Quero desejar um excelente final de semana para todos vocês. E eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no arroba vidal.pratas. Vidal.pratas, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. É isso, pessoal. Um excelente final de semana para todos vocês. Uma excelente sexta-feira para todos vocês.
Valeu, Vini.
Eu volto na segunda-feira, se Deus quiser.
Um bom final de semana para você. Olha, no nosso site, essa questão de acidentes aí, né? O trânsito brasileiro é o trânsito que mais mata no mundo e eu tenho falado muito aqui. Tem uma matéria muito interessante no nosso site, programatropadeelite.com.br. O motorista envolvido no acidente que matou a dupla, o Samuel e o Matheus, dois jovens, né? Dois irmãos que estavam despontando já para fazer sucesso no cenário musical. Esse motorista, ele foi indiciado, vai responder em liberdade. É revoltante isso, viu, seu repórter? E aí a turma tá na bronca, viu? Mesmo com toda aquela manifestação que aconteceu, o motorista vai responder o processo em liberdade.
Esse fato ocorreu na antiga Itabaína, hoje chamada de Tancredo Neves.
Cidade de Tancredo Neves. Bom, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. É o Tropa de Elite até às 8. Hoje tem entrevista Moacir Leite Júnior, ex-prefeito de Uruçuca, atual administrador de Serra Grande. É o nosso convidado, hein? Sai daí, não.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Você tá na melhor. Gabriela.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Vamos nessa, continua a metralhadora da informação até às 8 para você e com você, hein? Vamos seguindo aqui com a metralhadora, viu? Tropa de Elite! Tropa de Elite! Olha, ontem teve assembleia aí com docentes que atuaram no período 2013 a 2016. Atualização dos valores aí dos processos sobre perdas. O índice do piso do período, a PPI, a PLB, viu, seu repórter? Também teve, em parceria com a rede Vida Viva, uma oficina voltada para os monitores da rede estadual com foco na construção e elaboração de relatórios. A atividade foi realizada na terça-feira e também anteontem. Abordou aí técnicas de coleta de dados, sistematização de informação e estratégias de negociação. Encontro contou com a presença da coordenadora nacional da rede Vida Viva, a Mara Lira. Parabéns, a iniciativa pretende justamente facilitar as ações de monitoramento dos níveis de adoecimento da categoria, além de subsidiar medidas eficazes para enfrentar os desafios vivenciados pelos profissionais da educação. Tem matéria no nosso site aqui, programatropadeelite.com.br. No último dia 24, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Alimentação de Ilhéus, Itabuna e Uruçuca, o Sindicacau, realizou assembleia com os trabalhadores e trabalhadoras da Inaceres para a construção da pauta de reivindicações do Acordo Coletivo de Trabalho 2025-2026. O presidente do Sindicacau, Ulisses Abade, iniciou aí a assembleia, ele iniciou justamente detalhando os principais pontos da proposta e reforçando a importância da participação direta dos trabalhadores e trabalhadoras que puderam apresentar sugestões para fortalecer a pauta. Essa escuta aí, né, que o sindicato faz com os trabalhadores e dentro das empresas, né? Já teve aí a Joanes e outras empresas do setor. Após o discurso do presidente, foi realizada a votação e o resultado foi o seguinte: 46 votos a favor, 5 votos contra, 0 votos nulos, 51 trabalhadores e trabalhadoras votantes. Agora o próximo passo, de acordo com a diretoria, é levar a pauta para a mesa de negociação. O Sindicacau, junto com a União dos Trabalhadores, vai lutar firme por melhores, né, avanços da categoria. O Sindicacau vive um novo momento, né, seu repórter? A gente tem acompanhado desde o início da campanha, a gente ouvindo as propostas, fomos prestigiar a posse, né, dessa nova diretoria aí, e realmente a gente vê que vive um novo momento. O sindicato tem uma história, né?
A diretoria que não está de brincadeira, eles entraram para trabalhar, para levantar o astral dos trabalhadores. Parabéns aí toda a diretoria do Sindicacau. Sindicacau, nova era.
Nova era. Vamos trazer a Denildo Braga. Você estava olhando o que? O resultado? Você não assistiu o jogo ontem?
O Flamengo perdeu.
Me pediram camisa para você comprar quando você for no Rio, camisa do Flamengo.
Isso é loucura, né?
São os torcedores que querem, né? Você fica falando de camisa e aí o pessoal já quer. Como é que, não é só você que pode ter a sua camisa. O pessoal quer que você traga de presente também camisa para o povo.
Você imagina, eu...
Na loja do Flamengo.
Estou viajando para o Rio de Janeiro. Mês de novembro, torcida do Vasco, vamos para São Januário assistir.
Aí, pessoal, quer que você vá lá?
Vasco e Internacional.
Na loja do Flamengo, trazer camisa do Flamengo.
Léo Centro Aço, Léo Figo.
Pedir ao Felipe Levita aí para ver se leva você na loja do Flamengo.
É o filho do Barretinho,
também,
que é um dos comandantes, ele e o Léo Figo.
Bom, vamos lá, Edenildo Braga tá chegando para contar tudo.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga, aquele abraço.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. 3 jogos foram realizados ontem pelo Campeonato Brasileiro na sua Série B. A equipe do Curitiba em casa vacilou e perdeu para o Criciúma 2-0. O Atlético de Goiás fez o dever de casa. No finalzinho, Lele marcou e venceu o América Mineiro pelo placar de 1-0. A Chapecoense também vacilou, perdeu o clássico para o Avaí, placar de 1-0. Na Sul-Americana, Universidade do Chile garantiu a sua classificação ao bater o Aliança Lima pelo placar de 2-1. Na Libertadores, derrota dos brasileiros. O São Paulo em casa perdeu para a LDU 1-0. No agregado, 3-0, São Paulo eliminado. Na Argentina, o Flamengo sofreu, perdeu por 1-0 para o Estudiantes, mas nos pênaltis brilhou o goleirão Rossi, o Flamengo venceu por 4-2 e está nas semifinais. E por falar em semifinais, na Sul-Americana, a Conmebol já divulgou que as datas das semifinais da Sul-Americana serão realizadas nos dias 22 e 29 de outubro. Atlético Independente del Valle, Lanús e Universidade do Chile são os times classificados. Já na Libertadores da América, as semifinais também dias 22 e 29 de outubro. Palmeiras e LDU, Racing e Flamengo são os classificados semifinais da Libertadores 2025. A bola vai rolar hoje. Nós teremos então jogos aí pelo Campeonato Espanhol. À tarde teremos Girona e Espanhol. No Campeonato Alemão, apenas um jogo, Bayern de Munique e Werder Bremen. Pelo Campeonato Brasileiro, final de semana com jogos, 25ª rodada, tá funilando. Amanhã nós teremos Fortaleza e Sport Recife. O Vasco da Gama recebe o Cruzeiro, Juventude enfrenta o Internacional e o Atlético Mineiro enfrenta o Mirassol. Domingo, Grêmio e Vitória, Bahia e Palmeiras. Teremos ainda Fluminense e Botafogo, Bragantino e Santos, Corinthians e Flamengo, e o São Paulo enfrenta a equipe do Ceará. No Campeonato Intermunicipal de Futebol, jogos de volta, segunda fase, é o mata-mata, em Buriarema, Buriarema e Prado, em Itamaraju, Itamaraju e Almadina. No estádio Ferreirão e Uruçuca, a bola rola 15h para Uruçuca e Alcobaça. Nós teremos ainda o jogo envolvendo Nova Canaã e Ipiaú, Itapetinga e Ibirapitanga, e em Coraci, Coraci enfrenta a seleção de Ibicaraí. São as informações esportivas da manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos, bom dia.
Bom dia, bom dia, Edenildo Braga. É segunda-feira, viu, senhor repórter? Você acredita que mesmo, né, com o resultado de ontem, muitas camisas hoje do Flamengo?
Mesmo perdendo, eles são ousados.
Poderia perder, aí perdeu,
foi pros pênaltis, ganhou.
E ganhou.
E eles vão tirar as camisas dos guardas-roupas.
Com cheiro de quê? De naftalina? Não dá tempo pra ficar com naftalina, não.
Rapaz.
Você fica provocando os torcedores do Flamengo. Alô, Marco Aurélio, acorda pra vida aí, viu?
Daqui a pouquinho vai chegar aqui, ao lado dos estúdios da Gabriela FM, o filho de Dona Titina.
É? Ele vem com a camisa do Flamengo.
Vem com a camisa do Flamengo. O Scarpe, semifinais do campeonato Baba de Sexta. Daqui a pouquinho tem bola rolando. Bahia de Sexta e Real Ilhéus, lá no campo do CPR Sul. Representantes do Real, Rogério e o Toninho. Representantes do Bahia, o Bahia de Sexta, o Major Eliezer e o Sidney. E logo depois tem Dois de Ouro enfrentando a PPM. Representantes do Dois de Ouro, Coronel Câmara e o Sargento Marcelo Veríssimo. Representantes da APPM, Sargento Gerson Mendes, é o mesmo Barca e o Lobão. Mandando um abraço para o comandante do CPR Sul, Coronel Ferreira Lopes, e o Tenente Coronel Kleber também prestigiando o Baba de Sexta, campeonato aí, semifinais chegando aí, e tá todo mundo convidado. Daqui a pouquinho bola rolando, o Brito já costurou as chuteiras, Scarpe.
Senhor repórter, tem os próximos jogos aqui da Copa Distrital 2025, né? Dia 19 de outubro, Aritaguá, dia 9 lá no Salobrinho, viu? Um abraço aí à turma, está todo vapor. Segunda-feira tem mais futebol aqui no Tropa. 18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano, rolando aqui. Vamos lá no zap zap da moral pra quem dá moral pra gente. Hoje vovô tá feliz hoje, é, rapaz. Vovó é Dilza, dona Edilza, hoje tá mandando os parabéns pro netinho dela, né? O Cauê tá fazendo aniversário. É torcedor do Flamengo, Cauê, dona Edilza? Dá os parabéns aí. Se tiver bolo, guarda um pedacinho pra gente, viu? Dona Edilza aí, Nova da Soledade, parabenizando o seu netinho, o Cauê, aniversariante de hoje. Dona Maria de Lourdes, na linha 1 do Tropa, bom dia, bom dia.
Capita, como é que tá vocês?
Tudo bem, graças
tudo
a
beleza?
Deus.
Um abraço, viu?
Bom final
programa,
de semana.
Maria de Lourdes.
Bom final de semana pra senhora, viu?
Valeu. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Nós já sabemos da dificuldade que o prefeito enfrenta por ter pego a cidade destruída, né? Abandonada. Porém, queria fazer um apelo aqui. Começaram, rapaz, a tapar um buraco aqui na rua Eucário Basso, Nelson Costa, e aí taparam os dois buracos e largaram pra lá. Você precisa ver a cratera que tá aqui na rua Eucário Basso.
Alô,
pra
Gabriel!
Passar, tá pra trabalho.
Gabriel Cerqueira,
ô, Marinho, faz esse apelo aí pro pessoal da Secretaria de Obras aí pra dar um pulinho por aqui, rapaz.
Já estamos pedindo socorro.
Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Bom dia.
Bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia. Robertinho Escapito e Mário Santos. Sextou. Aqui quem fala é Setúbal Santos do Vilelinha de Açúcar.
Fala, Setúbal.
Mário Santos, eu tô aqui ligadinho. Ligado, porque eu sei que você vai estar aí com o Moacir, o ex-prefeito de Uruçuca e o atual administrador de Serra Grande. Mário Santos, eu gostaria que você perguntasse para Moacir quem foi Pedro Gomes em Serra Grande. Quem era Pedro Gomes em Serra Grande?
Anota aí, viu,
e ele repórter, como administrador. Na Praça Pedro Gomes ali tinha uma estalta dele, hein? E foi retirada. Se ele como administrador, ele tem a possibilidade de um dia colocar ela de volta no lugar que ela era. Porque eu sei que ele conheceu minha mãe, a Anália, e ele conhece Márcia. Pergunta pra ele, pra mim, por favor. Quem era e quem foi Pedro Gomes?
Pedro Gomes. Ai, ai.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Marinho Santos. E Albertinho Escapito.
Bom dia.
Albertinho Escapito, sobre esse rapaz aí que tá falando aí. Esse terreno abandonado aí, Valetão. As pessoas da igreja é de junto de homens. Isso aí é verdade mesmo. Aí é um ponto de droga, entendeu? Os caras ficam usando para guardar negócio que rouba de noite, de madrugada, depois em pegar e usar droga. Ali é suspeito, muita gente ali fica com medo. Isso aí é verdade, a polícia já está sabendo disso aí. Que ali é um ponto de esconder droga, de fumar, fazer sexo e tudo ali. Ali é um perigo mesmo, tem que descobrir quem é o dono desse terreno aí, quando ela cercar, botar o muro ou construir chamar alguma coisa.
Com certeza.
Tem que acabar ali, é um ponto de droga ali. Os
olheiros
ali daquela região do Valetão, vai tudo pra ali, pra ali naquele mato ali. Bom dia.
Bom dia.
Para todos. E Carranca tá mandando um abraço aqui. E diz que agora ele vai torcer pro Vasco.
O Carranca agora vai virar vascaíno, rapaz. Ai, ai, viu, Carranca, prequeta, puxa sua orelha, viu, Carranca? Olha, o nosso amigo Wilson lá da Cabana Palmito tá dizendo que o Teca é flamenguista, tá todo enfeitado hoje de Flamengo também. O nosso querido Teca, o barman show aí da Cabana Palmito, viu, seu
agora
repórter?
Agora pede pra o Wilson chegar perto dele pra você ver se o Wilson não vai sentir o cheiro da nefetalina.
A camisa do Teca com na fitalina, rapaz, tem não.
Tectada.
Alô, Wilson, um abraço pra você, meu amigo Gildásio lá do Cururupi, também tem ligado com a gente. A Pita é lá no Banco da Vitória. Seu Dico também tá ligado no Tropa. Seu Dico é fã do Moacir, viu, seu repórter? Olha, domingo agora vai acontecer, a décima edição da Marcha LGBTQIAPN+, a ONG Mais Você, né, que tem como presidente aí o nosso querido Ratinho Menezes, com apoio da Prefeitura, vai ser na Avenida Soares Lopes, ali naquela área onde aconteceu o meu São João amado, ao lado do Food Truck Park. Tá ficando lindo falar em Food Truck Park, né, o prefeito Valderico Júnior. contagem regressiva, né, ex-prefeito, para a entrega do food truck. O verão em Ilhéus promete, meus amigos ouvintes do Tropa de Elite, uma super programação para o nosso verão. E aí, ó, é, aquela área da Avenida Soares Lopes será o palco domingo a partir das 14 horas. Eu tô com o Ratinho Menezes na linha para fazer esse convite. Alô, Ratinho Menezes, é o homem do Prá, né, seu repórter? A Léo Crete é a madrinha do Ratinho Menezes, estava lá em Salvador. E o Ratinho tem um prestígio danado junto a Léo Crete, viu? Alô, Ratinho, bom dia, bom dia!
Salve, salve, Robertinho Scarpita e Marinho Santos! Tô passando aqui para convidar, na geral, toda a galera LGBTQIA+, de toda a região, para estar conosco neste domingo, confirmado, a partir das 14 horas, lá na Avenida Soares Lopes. Vai ser pipoco, banda capricho, banda ritmado, DJ Mila, DJ Jefferson, DJ Lucas Oro e DJ Sem Nome. E aonde faremos as homenagens aos padrinhos, o prefeito, né? E a vice-prefeita Vanessa Gedeon. Vai ser pipoco. Espero todo mundo lá. Tá confirmado. Prá!
Ah, tinha que ter o Prá no final, né, seu repórter? Se não tivesse o Prá, né, vai ter todo um trabalho aí também de educação, as campanhas sobre o uso de preservativos, o CTA. É, da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, a nossa querida Sonilda Mello também engajada, testes rápidos, né, para o HIV e também outras doenças que são transmitidas através do ato sexual. A turma tem que botar camisinha, seu repórter.
Bota camisinha, olha, Scarpita, na expectativa, na arquibancada, todo mundo com o rádio ligado para ouvir o ex-prefeito de Uruçuca, atual administrador de Uruçuca, Moacir Leite, o Shell Enrolamento de Motores, o Libério Menezes e o Soares Barbosa, o Bico de Pato, Scarpe.
Nath Almeida tá chegando em mais um giro antes do nosso intervalo. A região inteira conectada na Gabi.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa sexta-feira, trazendo o nosso giro regional. Na cidade de Floresta Azul, o prefeito Hermânio Bambu, juntamente com a vice-prefeita Thalita Silveira e toda a equipe de governo, tiveram aprovação de 80% da sua gestão, avaliada pela população florestense. Para Bambu e Thalita, esse resultado traz ainda mais motivação para continuar esse trabalho que vem sendo realizado com amor, seriedade e empatia, transformando a necessidade da população em ações concretas e a certeza que estão trilhando o caminho certo. Já na cidade de Coaraci, pesquisa aponta liderança absoluta de Marconi Amaral para deputado estadual. Uma pesquisa eleitoral realizada pela Rede Portal na cidade de Coaraci trouxe números que reforçam a força política do ex-prefeito de Itajuípe e atual deputado estadual Marconi Amaral. O levantamento, que também registrou a aprovação de mais de 78% da gestão do prefeito Milton do Axé, mostrou uma vantagem expressiva de Marconi na corrida para a Assembleia Legislativa da Bahia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no Comando do Tropa de Elite, um final de semana maravilhoso para todo mundo, e se Deus quiser, eu volto na próxima segunda-feira trazendo novas informações.
Valeu, Nath! Tchau, tchau. Um abraço, bom final de semana! Vamos pro intervalo e rapidinho na volta tem Moacir Leite Júnior, nosso convidado de hoje, já presente nos estúdios Gabriela FM, esse grande líder político da nossa região, ex-prefeito de Uruçuca, atual administrador de Serra Grande. Você não sai daí não, não perca não essa entrevista, viu? 7-2 na Bahia, bom dia, bom dia! Tá todo mundo ligado com a gente!
Gabriela FM, 33 anos!
Sexta-feira, sexta-feira, sexta-feira! O fim de semana já começou na Gabriela!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
fim de semana tá só começando. É sexta-feira e você está em Gabriela FM.
Bom dia, por aqui ZYC351-102,9 MHz. Somos nós, Gabriela e Fima, TJ, Tropa tá no ar. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico. Chega pra perto do rádio, prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação continua até as 8, hein?
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá chegando, tá chegando nossa entrevista de hoje. A partir de agora a gente bate um papo com ele, ex-prefeito de Uruçuca, atual administrador de Serra Grande, é sócio do Tropa de Elite, não é isso, seu repórter?
É, o ex-prefeito, atual administrador de Serra Grande, tem um clube de fãs aqui em Ilhéus, Luiz Capita. Inicialmente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E bom dia, Moacir Leite.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Josias Miguel, que está aqui me acompanhando. Figuraça, bom dia a esses ouvintes, essa audiência imensa que vocês têm aqui na região. E, principalmente, um bom dia aos meus amigos de Uruçuca, de Serra Grande, da Zona Rural. Prazer grande estar aqui, Marinho. Você não precisa agradecer, não, porque, para mim, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Vocês são meus amigos, né? E sempre que eu tenho a oportunidade de prestar contas, né, servidor público, tem que ser assim. Eu fico feliz em ter essa oportunidade de prestar contas do meu trabalho na Prefeitura de Uruçuca.
É um diferencial seu, viu, Moacir? Uma qualidade. Eu queria começar essa entrevista contando um pouquinho desse episódio IPTU, Serra Grande. Né? Teve um momento meio turbulento, mas é preciso organizar as coisas, né, Moacir?
Porra, você começa já me botando na parede. A questão do IPTU, Robertinho Scarpita, quando eu assumi a administração de Serra Grande, é que eu vim descobrir a realidade. Né? Eu não sabia que a realidade era essa. Então, qual a realidade? Serra Grande, que todo mundo acreditava que Serra Grande, todo mundo ainda acredita que Serra Grande tem uma arrecadação grande, que tem um apoio muito grande para Uruçuca devido à arrecadação de Serra Grande. Aí eu descobri que não, eu descobri que a arrecadação de Serra Grande é irrisória, a cobrança do IPTU de Serra Grande é muito mal feita, sempre foi, né? O banco de dados nosso, que para servir de base para a cobrança do IPTU, é horrível, é desorganizado demais. E para vocês terem ideia, o IPTU é calculado, a cobrança, o valor que vai ser cobrado do IPTU é calculado em cima do valor do terreno, do metro quadrado, do terreno da construção. E o valor que era cobrado em Serra Grande era o mesmo valor que era cobrado em Uruçuca, R$52 um metro quadrado. É um absurdo isso, né? A realidade de Serra Grande é totalmente diferente de Uruçuca, né? E a lei permite que a prefeitura cobre até um percentual, que é ou 1% ou 2%, né? 1% se tiver construção, 2% se não tiver construção na área, né? Sobre o valor de mercado. Para vocês terem uma ideia.
Vai ser cobrado retroativo?
É direito de cobrar, sim. É direito de cobrar. Quem nunca.
Quantos anos?
Até 5 anos. Esse ano e mais 4. Poderá cobrar, mas aí é a decisão da prefeita, né? Que não está sendo cobrado.
Passa pela Câmara de Vereadores?
Não, nesse caso aí não.
Direto com a prefeita Magnólia Barreto.
É, prefeita, a decisão é administrativa. De se cobra ou não esses anos. Eu defendo a tese de quem nunca pagou. Né? Quem nunca lançou, porque a obrigação é do proprietário. Então, vamos deixar bem claro aqui. IPTU é um imposto, da mesma forma que IPVA é um imposto, da mesma forma que o imposto de renda. E O governo não procura o cidadão para cobrar, não. Cada um tem sua obrigação, tem os prazos. E IPTU é um imposto que ninguém respeita, ninguém paga, né? Quem nunca lançou, quem tem áreas grandes em Serra Grande, por exemplo, e nunca lançou na prefeitura o seu terreno, a gente vai cobrar o retroativo.
Uma empresa será contratada para cadastrar esses imóveis, esses lotes?
Não, não tem empresa não. Eu estou coordenando esse trabalho. Temos consultores, nós contratamos consultores, né, para nos auxiliar nesse trabalho de refazer, reconstruir o banco de dados, que o banco de dados é uma vergonha. Já fizemos o trabalho de drone para fazer o georreferenciamento, para ver a realidade dos lotes hoje, lote que não tem nada lançado de construção, já tem construção, então esse trabalho já foi feito com drone, né? E agora fazer a atualização do banco de dados, né? E fazer uma atualização do código tributário, que é muito antigo e a gente precisa atualizar. Isso nós vamos fazer, né? O prazo, nós, a partir do dia 30, está à disposição os carnês de Serra Grande para vencer em 30 de setembro. O vencimento para 30 de outubro, né? Possibilidade de pagar com 20% de desconto, que pagar à vista, ou parcelar em 3 vezes até finalizar o ano. Né? Demoramos de fazer essa entrega porque teve a primeira entrega, aí teve uma reação da comunidade, porque os valores subiram, mas subiram porque o valor cobrado anteriormente era irrisório. Né? Como eu lhe falei, como eu estava falando, R$ 52,00 o metro quadrado era cobrado. Sobre esse valor, quando em Serra Grande hoje, no Sagi, por exemplo, vai de R$ 800 a R$ 1.200 o metro quadrado. Imagine a prefeitura usando como base de cálculo R$ 52. Então, defasado, é irrisório.
Muito defasado. Né?
A gente pode cobrar até 100% do valor real, do valor venal. A maioria dos municípios cobra em torno de 40%, a maioria. Só teve um município na Bahia, então eu faço questão de dizer isso aqui, que cobrou 100% do valor venal, que foi Salvador quando a CM Neto assumiu. Né? Foi uma reação, foi uma guerra, justiça, imprensa, e ele segurou, manteve a cobrança. Aí naquela época falou assim, Neto nunca mais ganhou eleição. Neto ganhou a reeleição. Bruno Reis foi reeleito. Por quê? Porque entrou recursos e ele fez uma nova Salvador, né? Então, a gente não quer cobrar baseado em 100% do valor venal. A gente está analisando agora, nesse primeiro momento, a gente está pensando até em 15%. A prefeita pediu para baixar bastante, a prefeita Magnoli, a gente vai cobrar em 15% do valor venal. Que ninguém, município nenhum na Bahia cobra esse valor, porque é nesse primeiro ano. Mas a gente precisa do IPTU, porque a gente precisa produzir mais, precisa fazer mais por Serra Grande, por Uruçuco e pela zona rural.
Vai ser interessante um bombardeio publicitário para divulgar essa questão do IPTU no distrito de Serra Grande?
Sim, vai ser importante.
Importante.
É importante que as pessoas entendam, viu, Robertinho, Mário Santos, que o IPTU, quando você paga, o seu dinheiro é aplicado no município, o seu dinheiro não é desviado. O mais importante é isso. População de Serra Grande está lá e reconhece, diz assim, pô, você fez tanta coisa com o valor que era cobrado antes, e teve um cidadão que falou isso na reunião, você fez tanta coisa porque agora você vai aumentar. Para você ver, a gente fez tanta coisa porque a gente fez milagre. O que esse grupo fez com tão pouco, a gente não tinha apoio do governo do estado, a gente não tinha receita de IPTU, e nós fizemos muito mesmo, porque o grupo é competente, né? Mas a gente precisa avançar mais. Tem várias solicitações da comunidade que vão procurar a gente não pode atender, Porque não tem caixa, não tem dinheiro, né? Porque ninguém paga, além de ser um valor irrisório, Robertinho, a inadimplência altíssima, 70% de inadimplência, num valor irrisório. Tem gente que o valor de IPTU era mil e pouco reais, grande proprietário, e não paga, nunca, e não, anos sem pagar.
E se continuar sem pagar, o que acontece?
Agora vai ter, sim. Agora vai ter. Antes não tinha. Negativa. Agora vai ter. Eu estou me especializando
vai ter
nisso.
O quê?
Isso, eu vou contar, calma. Agora, antes... Esse repórter é agoniado, viu, Roberto? É agoniado.
Agora eu me lembro aí.
Vai ter. Agora deixa eu dizer, senão ele vai perguntar de novo.
É, né? Eu quero saber.
Vai ter o quê? Eu estou me especializando em tributos, já tomei alguns cursos e eu sei hoje que a gente fazia antes o quê? Primeiro coloca na dívida ativa, isso, né? Aí depois você executa e a prefeitura parava aí. Dívida ativa e executava, até porque o Tribunal de Contas exige que o gestor faça isso. Mas eu descobri que, além disso, nós podemos fazer um convênio com os cartórios de protesto e a gente coloca, executou, demorou 2 meses, não pagou, protesto. Aí o cidadão inadimplente vai ter que ir no cartório resolver o problema dele.
Não pede.
Mas é, porque todo mundo paga IPVA, todo mundo paga imposto de renda e não quer pagar IPTU. Por que não quer pagar IPTU? É uma obrigação também, da mesma forma, e inclusive muito menor, muito mais barato do que o IPVA. Se você for botar na ponta do lápis, o IPVA é muito mais caro do que o IPTU.
Eu estou com uma dúvida. Ainda você, prefeito, Serra Grande iniciou um programa de regularização, né, de documentos de terreno.
É o REURB.
Esse pessoal que teve toda essa documentação regulamentada também está incluído para pagar o IPTU?
É, porque a obrigação de pagar IPTU, Roberto, independente de ter o documento do cartório registrado, a posse, né? Se você está em posse do terreno, da casa, você já tem a obrigação de pagar IPTU, entendeu?
Bom, vamos falar agora da estrada. Você, prefeito, lutou muito, buscou, e agora a gente vê aí com a prefeita Magnólia essa aproximação, né? Você, na sua articulação política, quando trouxe o Lebrão para a chapa, para ser o vice da Magnólia, eu acredito que você já imaginava nessa possibilidade. O governo do estado sinaliza, né, o governo do PT, que tem o Jerônimo Rodrigues como governador, a realização dessa tão sonhada pavimentação dessa estrada. Como é que o Moacir Leite Júnior está vendo isso?
Marinho, o Robertinho Scarpita, Marinho Santos, eu sou apaixonado por meu município. Eu sou. Minha vida inteira eu dediquei a melhorar a condição do meu município e continuo lutando por isso. Então,
essa estrada é um sonho?
Um sonho, sim. Um sonho de toda Uruçuca, de toda Serra Grande e zona rural. É um sonho e o projeto que eu mais quero ver realizado em Uruçuca. O maior projeto da história de Uruçuca é esse asfalto, Uruçuca-Serra Grande, né? E eu vou dizer por quê, em rápidas palavras. Hoje nós temos Uruçuca e nós temos Serra Grande, duas realidades totalmente diferentes, né? Em Serra Grande você não tem desemprego. Serra Grande só não trabalha quem não quer, porque emprego tem. Empresários vão lá constantemente lá na prefeitura de Serra Grande pedir para conseguir trabalhadores para trabalhar. Uruçuca não, Uruçuca tem desemprego. Uruçuca tem um grande desemprego. Mas a gente não pode usar a mão de obra que está em Uruçuca, porque nós temos dois grandes problemas. Um é o acesso. Se você sai de Uruçuca para trabalhar em Serra Grande, você não pode ir direto por dentro, que são 38 quilômetros, porque a estrada não permite, né? Não tem ônibus circulando, né? Aí você tem que ir por Ilhéus. Você vai para Ilhéus, de Ilhéus vai para Serra Grande. O custo da passagem aumenta muito, né, inviabiliza, isso é um problema. O outro problema, você podia dizer, ah, mas ele pode ir para Serra Grande, mora em Serra Grande, fica a semana lá e volta para Uruçuca, fim de semana. Não pode, porque o metro quadrado, apesar do IPTU ser cobrado a R$ 52,00 até o ano passado, mas o metro quadrado mais caro da região é em Serra Grande. O custo de terra em Serra Grande é altíssimo. Então, o trabalhador que quer ir trabalhar em Serra Grande, que tem emprego, ele não tem onde morar, ele não tem como fazer uma casinha, porque o terreno é muito caro. Então, a gente com essa estrada vai encurtar a distância. Cidadão que mora em Uruçuca, está desempregado, ele sai de manhã no ônibus, né, no municipal, né, e vai... sai de manhã cedo, trabalha o dia em Serra Grande e de tarde volta para casa, né? Então vai encurtar a distância, né? Isso vai ser bom para Uruçuca, vai ser bom para Serra Grande, né? Sem falar no acesso de quem vem de fora que quer visitar a Serra Grande, né? Quem vem do sul do país, o caminho mais rápido para chegar em Serra Grande, para chegar em Barra Grande, Itacaré, é essa estrada. Porque você vai sair dessa loucura que é Ilhéus e Itabuna.
Sabe, BR-101 passa, chegou no Uruçuca.
Chegou, entra no Uruçuca, você não precisa entrar, pegar 415, que é o engarrafamento constante, essa loucura. Então, o caminho mais fácil vai ser por essa estrada.
Você está acompanhando 653. Toda essa
quem mora em Ubaitaba, quem mora em Itajuípe, Coaraci, Almadina, vai usar essa estrada para ir para a praia. Entendeu? Então vai crescer muito o movimento em Serra Grande.
Você está acompanhando todo esse início desses estudos já de viabilidade?
Estou acompanhando, você começou sua pergunta falando sobre essa questão política, né? Essa aproximação da prefeita Magnólia com o governador Jerônimo.
Você está acreditando na palavra do governador para com a prefeita?
Marinho Santos, eu ainda estou acreditando, sim, porque hoje tem uma equipe lá fazendo a topografia, para a semana conclui a topografia, essa topografia que vai ser usada para elaborar, para contratar a empresa, para elaborar o projeto executivo, porque nós temos um projeto, o pré-projeto. É preciso elaborar o projeto executivo para esse projeto ser licitado. E eu estou acreditando, sim, porque ele deu a palavra, não foi uma vez só, né? Não foi uma vez só que ele deu a palavra à prefeita Magnólia. E tivemos reuniões lá, não, eu não tive com o governador, mas eu estive com, por exemplo, o deputado Rosenberg, né, que tem acompanhado a prefeita Magnólia.
E se ele deu a palavra para empurrar com a barriga, para você, não há tempo hábil para você ser candidato a deputado.
Mário, você já está entrando agora em outra. Já é outro.
Você nem deixou ele responder.
Já está entrando em candidatura. Mas
sobre a aproximação política. Já cortou isso. Sobre essa aproximação política, sim, com o governo do estado, Moacir.
Essa aproximação, a prefeita Magnólia foi convidada diversas vezes para ir ao governador, ela foi. Tem alguns projetos estão caminhando, né? E eu nunca serei problema, nunca serei obstáculo para a prefeita Magnólia. Moacir quer ajudar a prefeita Magnólia a fazer uma grande gestão, que eu sempre digo, espero, quero que seja uma gestão melhor do que a minha gestão, as minhas gestões, né? E é minha candidata à reeleição. Magnólia é minha candidata à reeleição. Então, eu nunca vou ser problema para ela. Se ela achou que essa aproximação seria bom, quando ela me falou comigo, eu disse, prefeita, vamos aqui pensar os projetos de Uruçuca, que você vai ter uma aproximação, mas você vai levando a sua demanda. E foi feita essa relação de projetos importantes para Uruçuca, e o número um é a estrada. Prefeita, se ele fizer isso aqui, eu estou dentro, eu apoio. Se ele fizer isso aqui, porque esse projeto, para mim, é o projeto mais importante da história de Uruçuca, do município de Uruçuca.
Essa pavimentação
realmente vai resolver muita coisa. Então, eu apoio, nunca Nunca tinha pensado em apoiar, vocês me conhecem, você apoia, a minha postura.
Se a estrada sair, se a estrada começar, sair, você apoia a reeleição do governador Jerônimo?
Apoio sim, apoio. Se a estrada sair.
Vai
agora, se
falar,
a estrada não sair, aí eu volto para Marinho Santos. Aí Moacir vai atender o convite, vai ser candidato a deputado estadual.
Mas aí o tempo, vai perder tempo.
Não,
mas... tá sabendo disso.
É.
Porque existem as tratativas e aí... tempo perdido é dinheiro.
Ele aprendeu essa palavra, eu aí, sei. Tá todo mundo.
Eu não sei muito o que esse negócio de tratativa, eu não entendo muito isso, não, o que é. Depois vou perguntar ao Zé Pedro, que ele conversa muito com você, ele deve saber o que é isso.
Eu já ia perguntar isso, né? O poder legislativo, nessa união, nessa parceria executivo-legislativo em prol de Uruçuca. O grupo todo segue a decisão aí do que a prefeita, né, saindo a estrada, vai todo mundo. Com o governo do estado, Moacir?
Robertinho, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque o grupo é unido, todos querem essa estrada. Todos têm consciência que essa estrada é fundamental para o futuro de Uruçuca, de Serra Grande, da zona rural.
A oposição ficou chateada com essa aproximação?
Acredito que sim, mas acabou a oposição em Uruçuca, Robertinho. Acabou, graças a Deus. Eu quero... foram quantas tacas seguidas? Aí eu dou uma risada gostosa. Essa oposição de Uruçuca eu adoro.
Ó, teve um ouvinte do Tropa que perguntou sobre a estátua da praça lá de Serra Grande.
Pedro,
né?
Gomes.
A praça Pedro Gomes, nosso amigo Setúbal. Lá
do quando eu estava chegando aqui, estava estacionando... Eu estava ligado no Tropa e eu ouvi a pergunta e eu queria dar uma satisfação aqui. A pergunta, quem perguntou foi Setúbal, que ele é conhecido como Val, né? E é da família também. Eu queria dizer, viu, Val, Pedro Gomes, não tem nenhum político em Uruçuca, nenhum, conviveu com Pedro Gomes e Dona Anália como Moacir conviveu. Eu era menino, meu pai que foi que me ensinou a amar a Serra Grande, porque meu pai amava a Serra Grande, foi meu pai que começou a estrada de Uruçuca para Serra Grande, a construção da estrada, foi meu pai que começou, foi meu pai que construiu a ladeira, a estrada que liga a Serra Grande até a praia. Então eu aprendi a amar Serra Grande com o meu saudoso pai, Moacir Leite. E quando eu ia com meu pai, quando ele ia para Serra Grande para olhar as coisas lá, eu ia com ele, eu era menino, acho que tinha, sei lá, quantos anos, 5, 6 anos, 7, eu ficava na casa de Pedro Gomes, a gente dormia lá. Era uma casa de madeira na praça, ali onde é hoje a Praça Pedro Gomes. E eu fui sempre muito bem tratado por Pedro Gomes, por Dona Anália. E Pedrinho, eu me lembro muito de Pedrinho, que era o filho... que faleceu no acidente, mas me lembro muito de Pedrinho, né? E Pedro Gomes, Dona Anália, tem três filhos lá que eu conheci, que um foi Pedrinho, Márcia, Linda, né? E essa história, Val, do busto, esse busto foi tirado pelo ex-prefeito Dilson Argolo, né? Foi ele que tirou, tinha lá, assim, um busto de Pedro Gomes na praça, e quem tirou foi Dilson Argolo. Quando nós assumimos, né, nós procuramos a família para colocar de volta. E a informação que eu tive foi que Márcia, foi procurada Abraão, que é sobrinho de Pedro Gomes, e eles não concordaram. Esse busto está com a família, não sei se está com Márcia, se está com Abraão, está com a família, mas a informação que eu tive na época é que a família não quis que colocasse de volta, né? Se a família quiser que coloque de volta, eu vou ter o maior prazer de pedir a prefeita Magnólia para fazer isso, porque eu conheci Pedro Gomes, eu passava...
Era amigo do
dias,
seu pai.
Amigo de meu pai, eu passava dias na casa de Pedro Gomes e Dona Anália.
Vamos, entendeu? Falar de política agora. Futuro político de Moacir.
Eu tenho uma pergunta para fazer para ele. Nos bastidores da política de Uruçuca, é do seu conhecimento, você sabe, está sabendo de alguma coisa, de algumas tratativas para o ex-vereador Dai da Serra, assumir uma cadeira, preparar o paletó e sentar e ser vereador novamente por Serra Grande?
Marinho Santos, é...
Abra o jogo.
Esse... Não, eu sempre digo, não me pergunte, porque se perguntar eu respondo, né? Existe sim o projeto da prefeita Magnólia, né?
É, isso o Dai desde, é o primeiro suplente.
Desde lá, tá, é o primeiro suplente. Desde o início da gestão, início do ano, foi tentado isso. É, nós não conseguimos, né? Magnólia tentou isso, porque é importante Serra Grande ter mais um vereador. Serra Grande tem o vereador Jardel, tem o vereador Diabré, Adé, né? E mais um, Dai, é bom para Serra Grande. E a prefeita Magnólia quer isso e estamos ainda tentando viabilizar esse projeto.
Está respondido então, né, senhor repórter?
Graças.
Bom, futuro político do Moacir, já chegou a informação de que a União Brasil vê o seu nome como uma opção para uma candidatura a deputado estadual. Como é que você vê essa indicação do União Brasil?
Você sempre falou
que se o partido lhe convocasse, você estaria à disposição.
Como é que você vê e se a estrada sair, como fica?
É o Tropa, você tá na Tropa.
É uma pressão grande, vocês aí que estão me ouvindo, vocês não sabem como é essa pressão aqui não, nessa bancada. Mas eu sou bem transparente. Eu tenho consciência, eu tenho recebido diversas sinalizações, e não é só em Uruçuca, Ilhéus, Itabuna, na região. Pessoas que reconhecem o trabalho que nós fizemos, né, coordenando esse grupo maravilhoso de Uruçuca, reconhecem o trabalho que nós fizemos e querem, em benefício do município de Uruçuca, e querem que essa luta, que esse trabalho, essa força, essa vontade que eu tenho seja multiplicado pela região. Tá? Precisa de alguém para trabalhar pela região. E eu tenho recebido muita sinalização, o partido tem interesse, sim. Meu nome é colocado como um nome legítima oposição na região. Né? Eu sempre... Vocês sabem disso, eu nunca...
Inclusive, perguntei ao ACM Neto, durante o São João de Ilhéus, né? ACM Neto, o nome de Moacir, ele disse que está apto. É. Moacir é o nome. E aí, recentemente, a gente vê o ex-prefeito de Buerarema já se colocando também como... pré-candidato a deputado federal, o Vinícius Ibram. Isso. E aí estaria aberta a janela para o Moacir, ex-prefeito de Uruçuca, também ser o nome da nossa região.
Eu concordo com você, Robertinho. A gente tem viabilidade, né, esse nome, porque é uma história. Eu estou na política desde 92, né, e a gente tem uma postura que não mudou, é interesse público em primeiro lugar, acima de tudo.
Você levantou muitas bandeiras da nossa região.
A região ainda precisa, quando a gente fala em bandeira, a gente tem que falar no aeroporto internacional, né, o Porto Sul, que está aí,
questão do cacau,
tudo parado. E cadê as vozes? Porque os deputados...
Inclusive o Libério Menezes disse que você, quando prefeito, não faltava uma reunião. Era um prefeito fato, presente.
Exatamente, eu quero aproveitar e mandar um abraço pro Liberinho. Eu sempre encontrava ele nos eventos, nessas reuniões. E é importante ter a defesa desses projetos. Quando foi anunciado o Complexo Intermodal Porto Sul, era porto, aeroporto e ferrovia. E tá, hoje está tudo parado.
Todo mundo esqueceu.
E o aeroporto não saiu no lugar para nada. O porto e o aeroporto ainda, o porto e a ferrovia ainda caminhou alguma coisa, mas o aeroporto esqueceram, ninguém mais fala no aeroporto, e esse aeroporto é fundamental.
Falta voz da nossa região na Assembleia Legislativa?
Falta voz, parece só ter deputado para dizer amém, né? E precisa ter deputado que tenha realmente a vontade de ir lutar pela região. Então, eu dou um exemplo, Robertinho, Marinho Santos. A semana passada, um amigo meu queria ir para São Paulo, precisava ir para São Paulo. E daí eu tomei como surpresa. Ele saiu daqui, de Ilhéus, foi para Vitória da Conquista, dormiu, pagou até a Vitória da Conquista. No outro dia foi para São Paulo. E quando voltou, ele voltou para a Vitória da Conquista, pagou o hotel de novo e veio para Ilhéus. Mas o preço, e saiu bem mais barato, mas muito mais barato.
Da passagem.
Do que pegar um voo em Ilhéus e ir para São Paulo. É uma vergonha isso. E eu não vejo ninguém fazer essa defesa. É um absurdo. Às vezes tem que pegar. Se pegar um avião em Conquista é mais barato, em Porto Seguro é mais barato. E Ilhéus é um absurdo o custo de passagem.
O prefeito está lutando para mudar isso aí, o prefeito Valderico Júnior, mas falta justamente vozes, né? Lá em Brasília, falta, em Salvador.
Mas eu acredito que Valderico Júnior. Levantando essa bandeira que vai conseguir algum sucesso.
Eu Louro, se você ganhar a eleição para deputado, não abandone a gente não, tropa de elite não, viu?
Olha, pedindo para transmitir aqui um abraço ao nobre Moacir, grande rubro-negro, baiano, nosso querido Fernando Fernandes, secretário.
Secretário amado, muito obrigado, viu, por sua orientação, sua experiência, né, quando eu lhe procurei. A pedido do amigo Ricardinho, quando você me atendeu super bem, me deu grandes informações e grandes orientações. Obrigado, secretário. Forte abraço.
Você tem uma legião de fãs aí. Valesca, lá do Sol e Maile, do G Barbosa, é fã do Moacir Leite Júnior. Tem seu Dico, né? Tem uma turma
eu
boa.
Eu queria mandar um abraço aqui especial para seu Dico. Seu Dico, eu fico triste quando venho agora dar entrevista aqui no novo espaço da Gabriela, porque eu não tenho mais oportunidade de encontrar o senhor na descida da ladeira.
Na subida ou na descida?
Na subida eu nunca encontrava, né? Porque eu subia mais cedo, mas todas as vezes na descida, seu Dico estava em pé na porta da casa dele me esperando. Seu Dico, forte abraço. Peço que Deus continue lhe abençoando grandemente. Aproveitar e mandar também um abraço para Dona Ana e Javali, né? Que tive a oportunidade de tomar o café, aquele café maravilhoso, né? Que ela prepara para vocês.
Seus fãs.
Né? Aproveitar e mandar um abraço também para
Delmar. Bico de Pato, ex-goleiro do Itabuna, da seleção de Ilhéus, e o Shell Enrolamento de Motores. Seus fãs.
Shell.
Shell resolve problemas, de bomba. Agora, eu sei que seguir essa lista aí vai dar, a gente vai ficar.
Muita gente, tarde, são, viu? Votos, cada um é DCS, imagina quantos votos.
Romarinho Santos, Robertinho, os caras, vocês não sabem quando eu vou, porque agora eu tô andando menos, né?
Você foi até confundido com o Scarpita lá no Iguape, né?
Você sabia que há abatimento de R$20?
Ganhou até desconto.
Mário Santos e Robertinho Scarpita.
Nós fomos almoçar. Foi bacana isso. A gerente lá do estabelecimento reconheceu o Marinho, porque conversando com o Marinho Santos do Tropa, e como eu estava do lado, ela automaticamente ligou que eu seria o Robertinho Scarpita. E aí deu um desconto. Isso foi desconto. Bacana.
Foi. Legal. Agora tem a última pergunta.
A última pergunta,
o técnico Buba, o atual técnico da seleção de Uruçuca. Ninguém lembra, mas eu lembro. Você, prefeito, você colocou o Buba. Conte aí a história do Buba, que está indo muito bem. Vai enfrentar a seleção de Alcobaça próximo domingo no estádio Ferreirão. Fale sobre o técnico Buba, o que é que você fez com ele e por que que ele hoje é um técnico que não tem um custo alto para o Uruçuca.
Marinho, eu tinha esquecido disso. Mas Buba tá fazendo um belíssimo trabalho, né? Lá atrás aconteceu, quando eu estava, acho que foi no primeiro mandato, quando o Buba procurou querendo fazer inscrição para um curso de técnico em, me parece que foi Curitiba. Eu falei, mas Buba em Curitiba? Aí quando ele trouxe, mostrou que quem ia dar esse curso era Felipão. E eu aceitei, concordei, e ele foi fazer esse curso em Curitiba com Filipão, né? Então, era um sonho dele, ele queria participar e a gente viabilizou isso. E hoje ele está dando esse retorno aí ao município. A seleção está muito bem armada. Vamos ganhar domingo. Ganhou em Alcobaça, né? Domingo passado. E vamos confirmar essa classificação dentro de Uruçuca, com casa cheia, com a torcida lá empurrando, né, a nossa seleção. Então, parabéns, viu, Buba? Parabéns diretor de esporte, Jacó. Parabéns ao presidente da Liga, Bebeto. Parabéns a Ricardo. Parabéns a todos que estão contribuindo para que essa seleção, muito bem armada, muito bem treinada, né, e fazendo esse sucesso todo. Então, parabéns a todo esse grupo, a todos os jogadores que estão levando o nome de Uruçuca, né, no intermunicipal. Parabéns à prefeita Magnólia por ter, por estar apoiando esse projeto.
Olha, são várias mensagens aqui, não dá para ler todas. Olha, Moacir Leite, um líder político autêntico, sempre em evidência e trazendo boas novidades para a sociedade e toda a nossa região. É, ainda tem aqui nosso futuro deputado estadual, Antônio Selma, né? Um abraço aí ao meu futuro deputado Moacir. Nós, Antônio Selma de Serra Grande, um grande abraço dos amigos, sempre ligado. Parabéns, Marinho Santos Escarpita, sempre abrindo espaço aí para políticos de verdade, né? Tem político de mentira. Bom, assim, agradecer sua presença aqui. Nós sempre está estourado
parece
aqui.
Parece até que está em campanha já, começou a campanha aqui no Tropa, mas não teve as tratativas.
Só para falar, para finalizar esse tema aí de candidatura, eu vou reafirmar aqui o que eu disse. O projeto dessa estrada, para mim, é tão importante, a estrada do Uruçuca Serra Grande, o asfalto, que é muito mais forte do que Moacir ser deputado. Eu abro mão desse sonho também, que o filho de Uruçuca, deputado estadual, é um sonho também, mas eu abro mão desse sonho pela estrada Uruçuca-Serra Grande. Eu quero que a região entenda a posição de Moacir. Eu sei que essa estrada vai mudar a realidade do meu município e o interesse pessoal, a vaidade pessoal, isso não existe para mim. O que existe é querer uma Uruçuca melhor para todos. Eu quero deixar mais uma vez um abraço aqui, prefeita Magnólia, vice-prefeito Lebrão, né, que veio somar nesse grupo, nesse trabalho, essa aproximação com o governo do estado. Eu quero deixar um abraço aqui para os ex-vice-prefeitos, né, Dinho Argolo, Marcelo Dantas e toda a Câmara de Vereadores. Eu quero deixar aqui um forte abraço, presidente José Pedro. E deixar um abraço especial, eu tentei falar com ele ontem, ele fez uma cirurgia e parece que está zerado. E eu quero ter essa conversa com ele, que é o William do Cavalo. Ele fez uma cirurgia e tá belezinha.
Tá beleza.
E aí eu preciso conversar com ele sobre isso. Forte abraço.
Valeu, Moacir. Essa entrevista daqui a pouquinho liberada no nosso podcast. Moacir Leite Júnior, ex-prefeito de Uruçuca, atual administrador de Serra Grande. Bom, hoje é sexta-feira, tem Clinton Alves chegando com dicas da pomada especialista. Bom dia, Clinton. Vamos falar de dor ciática, né? E dor na coluna. Bom dia você.
Bom dia, Escapita. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte da Gabriela FM, desejo uma boa sexta-feira para você. Hoje quero ajudar você, amigo ouvinte, que está sentindo muita dor nas costas, está sentindo as pernas pesadas, cansadas, sem força. Você que tem dor nas articulações, tem tido cãibras, quer uma ajuda para combater esses problemas? Então fique atento às informações.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, a dor no nervo ciático e na coluna atinge cerca de 8 em cada 10 brasileiros. Clinton, fala para nós aí quais algumas das principais causas desses problemas e de que maneira a pomada especialista ajuda a aliviar as dores provocadas por essa doença.
Amigos, Os dados do Ministério da Saúde mostram que cerca de 80% da população brasileira sofrerá com dores na coluna ou no nervo ciático ao longo da vida. E o que é que pode provocar esse tipo de dor, amigo ouvinte? As dores na lombar, a dormência, a queimação, muitas vezes a falta de força nas pernas, esses são alguns dos principais sintomas de quem sofre com hérnia de disco na lombar. Então, é importante você fazer atividade física moderada, fazer alongamento, e para você que já sofre com esse tipo de dor, também é indispensável você usar a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. É uma pomada fantástica. Ela ajuda a combater as dores, a inflamação, ajuda a combater a tensão muscular. Se está com inchaço, com hematoma, a pomada especialista ajuda a resolver essa questão. Você tem ouvido muitas histórias de transformação e hoje não será diferente. Eu quero trazer aqui os relatos da dona Tertulina. A dona Tertulina, ela tem um problema na coluna, o nervo ciático é afetado, tinha dor muscular, ela ouviu falar da pomada especialista, como você está ouvindo agora, usou diariamente e ouça só o resultado.
Eu me chamo Tertulina, moro no município São José da Vitória e eu uso sempre a pomada especialista. Sempre que os vizinhos chegam lá com um torcicolo, uma dor nos músculos, aí eu dou a massagem, eu tenho o nervo ciático imprensado, eu coloco a pomada. Eu tava sentindo uns bolos, sangue embolando aqui numa veia na coxa, dava cada suvelada, eu sentia que alguma coisa tava impedindo, e eu passei a pomada especialista e continuou um pouquinho, mas depois desapareceu. Então eu aconselho que todo mundo use, eu tô sempre indicando, eu só não tô fazendo comércio nenhum, eu tô falando para vocês o que é bom, porque eu uso e tem me dado bem, e gostaria que todo mundo tivesse esse prazer que eu tenho.
Dona Tertulina, muito obrigado por seu relato. E aí, amigo ouvinte, a dona Tertulina não é inteligência artificial, viu? É uma senhora que teve a vida transformada usando a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. E você quer ter essa experiência? Você também precisa fazer como a dona Tertulina. Vá na farmácia da sua preferência hoje ainda, ou na loja de naturais, e compre a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. A pomada concentrada, com a grande porcentagem de óleos terapêuticos e extratos vegetais, para trazer todos esses benefícios que você acabou de ouvir. Essa é uma mensagem para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton! Semana que vem a gente volta a se encontrar aqui no Tropa de Elite, trazendo dicas da pomada especialista. Seu repórter, o final de semana chegou, a sexta-feira é final do Tropa, né? Agradecer a audiência e a paciência aí de todos.
Segunda-feira tem entrevista.
Segunda-feira.
Saber o que é engorda
da praia. Você tem
engorda
dúvidas?
São Miguel, engorda dúvidas? São Domingos.
Você tem dúvida sobre o que é engorda da praia?
Vai explicar tudo, vai ser
ele
o ex-vereador.
Ele vai tirar todas as dúvidas.
O Augustão aqui ao vivo
no segunda-feira Tropa no Elite. Tropa. Gente, acessa aí o nosso site.
Acabou.
Programa tropadeelite.com.br. Acabou o milho, acabou a pipoca. E a gente se encontra segunda.
Forte abraço. Abraço a todos.
Véspera do meu aniversário, eu podia já emendar, né?
Terça-feira você...
Terça-feira é meu aniversário.
Faz aniversário, mas segunda-feira você vai estar ao vivo ainda aqui no Tropa de Elite.
Você poderia me dar esse presente.
E na terça...
Segunda. Na terça é folga, porque no dia do aniversário na Gabriela FM, né? A direção dá esse presente aí.
Mas terça tem uma Lima Senna sobre ciclismo.
Tá vendo? Bom, valeu Ilhéus, valeu Bahia. Até segunda, se Deus quiser, no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico. Vem aí Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabi. Bom final de semana pra todo mundo e até segunda, se Deus quiser.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.